Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição à senhora gestora do PDR 2020, Engenheira Gabriela Freitas, que eu quero cumprimentar e agradecer aqui a presença na comissão para prestar esclarecimentos às senhoras e aos senhores deputados. Assim sendo, e depois de saudações, queria informar a senhora gestora do PDR 2020, bem como aos senhores e senhores deputados, que de acordo com o que está estipulado entre nós, este modelo de audições tem uma primeira ronda com as grelhas sempre assim distribuídas, 10 a 15 minutos para a entidade a ouvir, neste caso a senhora Engenheira Gabriela Freitas, gestora do PDR 2020, depois 5 minutos por cada grupo parlamentar e 10 a 15 minutos para responder aos comentários ou às perguntas que lhe forem colocadas. Se depois as senhoras e senhores deputados entenderem que há necessidade de uma segunda ronda, avançaremos para uma segunda ronda. Mas para já ficaríamos assim e aguardo depois as vossas opiniões. Depois destas informações, tem a palavra a senhora gestora do PDR 2020, Engenheira Gabriela Freitas, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. Boa tarde, senhoras deputadas. Boa tarde, senhores deputados. Membros da imprensa, julgo eu. Estava aqui a dizer ao Sr. Presidente que estive aqui praticamente há um ano numa ação similar a esta, depois disso já tive também a oportunidade de estar com vocês e, portanto, eu hoje, independentemente das perguntas e das dúvidas que tenham, centrar a minha apresentação inicial no seguinte: dar-vos uma panorâmica muito geral daquilo que é o ponto de situação do PDR, até porque os dados estão publicados no nosso site mensalmente, todos os indicadores, para além dos boletins trimestrais que também temos de ponto de situação e que também estão publicados, para a seguir vos falar ou me dedicar mais àqueles aspectos que me julgo estarão mais na ordem do dia, nomeadamente as questões florestais, nomeadamente as questões ligadas às medidas que têm sido tomadas para fazer face a situações de catástrofes ou calamidades, e depois também aquilo que foi a reprogramação estratégica do PDR, que acabou de ser aprovada pela Comissão este mês, e aquilo que é o que vamos lançar dentro de pouco tempo, que são os instrumentos financeiros. Portanto, com este sumário, eu começaria por vos dizer que o PDR está, aliás, como é do vosso conhecimento, numa situação de plena maturidade. Temos nesta altura 54 mil candidaturas submetidas, 54 mil candidaturas que já estão no PDR, das quais temos analisadas 88% e daquilo que está analisado, 90% já está decidido. Portanto, eu diria que estão nesta altura em análise, no circuito de análise, cerca de 5 mil candidaturas. Número também interessante de ver é o número significativo de candidaturas que já têm sido desistidas ou rescindidas desde o início e que são praticamente 10%, porque são 5.446 candidaturas, portanto há 10% das candidaturas apresentadas que por uma razão ou outra já desistiram, os promotores ou já foram rescindidas na operação de limpeza, também falaremos disso. Das candidaturas que estão decididas e que, portanto, como vos disse, são praticamente todas aquelas que estão analisadas, temos 44% das candidaturas que estão aprovadas, 19% tiveram parecer negativo e 17% não foram aprovadas por falta de dotação, algo que é um aspecto que já falámos aqui várias vezes e que poderemos abordar. 17%. Não, 44% estão aprovadas, 19% têm parecer desfavorável, portanto, estão indeferidas, e 17% também estão indeferidas ou estão não aprovadas, mas estão não aprovadas porque não houve dotação suficiente nos anúncios para elas poderem ser aprovadas, embora tivessem uma VGO superior a 10. A maior parte das candidaturas que estão aprovadas já foram enviadas para contratação e estão contratadas. Portanto, o circuito de análise e decisão é, nesta altura, um circuito que está completamente em plena maturidade. Portanto, temos nesta altura um quadro muito estável de abertura de avisos, aliás que está publicado, como é da lei. Temos nesta altura também respostas mais céleres às questões que nos são colocadas. tivemos e temos a registar neste período, que, enfim, do último ano para cá, que é que estive com os senhores deputados, uma simplificação de procedimentos significativa, nomeadamente a atuação de custos simplificados nas florestas, na vinha, nos recursos genéticos vegetais, no aconselhamento agrícola e florestal. Uma maior monitorização com um maior detalhe dos compromissos, o que se impõe, dado que estamos numa fase de reta final do programa e com um nível de compromisso muito elevado. Já iniciámos a operação limpeza, irei dar-vos também nota de como é que ela está, e uma maior flexibilidade na gestão das dotações alocadas a concurso. São estes os aspectos fundamentais globais. Gostaria ainda de vos dar também um ponto de situação de algo que, nesta altura, ocupa também muito do que é, claramente, as ações desenvolvidas pela Autoridade de Gestão, que é atender as reclamações dos agricultores em relação às decisões dos seus PAs, e devo dizer que o nível de reclamação tem vindo a baixar sucessivamente. Diria que o ano passado, quando aqui estive, disse que o nível de reclamações andava por 10% do número de PAs que foram analisados, está hoje nos 6%. Que 80% dessas reclamações estão decididas e que 35% das reclamações, em norma, são atendidas, o que leva à reanálise dos PAs. Um outro aspecto muito importante que este ano nos centrou muito a nossa atenção foi os pedidos de alteração. Como sabem, é possível, é normal, que os projetos, na forma como são aprovados, venham a ser alterados depois. Alterados quer em termos das datas de início e de fim, quer em termos de titularidade dos promotores, quer em termos daquilo que se propuseram fazer no seu projeto, em termos físicos e financeiros, e que, objetivamente, durante o decorrer da análise da execução do projeto, tem que ser alterado. Há, nesta altura, já entraram 6.200 pedidos de alteração, 60% deles estão decididos, e só há 500 pedidos, portanto, com parecer desfavorável. Portanto, a maior parte dos pedidos de alteração têm sido aceitos. Quanto à operação limpeza, e tendo o nível de compromisso, já vamos falar dele, muito elevado do programa, já faremos dele, como compreenderão, a operação limpeza já está em curso em termos daquilo que é o PDR, e essa operação limpeza deu já, em termos de recursos libertos, cerca de 62 milhões de euros. Destes 62 milhões de euros, 12 milhões decorrem de projetos cujo termo de aceitação não foi assinado em tempo, 19 milhões de projetos em que foi incumprido o prazo legal para apresentação das condicionantes ou do parcelário pré-contratuais e 32 milhões, desculpem, foi e derivou daquilo que foi a Operação Limpeza. A Operação Limpeza que começou, a Operação Limpeza do início, quero dizer, foram notificados pela primeira vez em dezembro os promotores que não tinham iniciado, nos termos da lei, o seu projeto, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista da apresentação de um primeiro pedido de pagamento, nos 6 meses subsequentes àquilo que era a data do termo de aceitação. Sobre este assunto, devo dizer que foram notificados 2.800 projetos, mas a maior parte deles veio a regularizar a situação, porque apresentaram um pauto ou um pedido de pagamento, e apenas 624, correspondendo a 26 milhões de euros, acabaram por dar origem a rescisões de contratos. Aquilo que é o nível de compromisso e de despesa pública paga, portanto, é um dado que é dito com muita frequência, o nível de compromisso global do PDR é de 86%, portanto, muito, muito elevado. O nível de execução deste compromisso é de 51%, que é um nível de execução bastante superior àquilo que é a média do PT 2020, portanto, dos outros programas, temos médios, do Portugal 2020, a média de execução do Portugal 2020 referida à mesma data é de 30%, e a média de execução dos programas de desenvolvimento rural da União Europeia é de 39%. Portanto, Portugal e o PDR em particular têm uma execução acima daquilo que é a média, quer a média dos outros programas nacionais, quer a média dos outros programas de desenvolvimento rural da União Europeia. Relativamente àquilo que vos dizia depois, era dar-vos alguns dados da operação florestal. E porquê? Porque as florestas foram um dos setores dos investimentos que mais tiveram em foco, pelas piores razões que quiserem, no ano de transato. Portanto, nesta altura, de qualquer maneira, para vos dizer que a medida 8, a medida dos investimentos florestais, está com um nível de compromisso já bastante elevado, tendo em conta os transitados e tendo em conta também aquilo que já foi colocado a concurso. Eu diria que, nesta altura, o nível de compromisso é muito similar ao do resto do programa e o nível de execução, esse sim, está mais baixo do que a média e situa-se em 24%. É evidente que as vidas florestais têm um ritmo de execução diferente e é evidente também que não se pode deixar de ter aqui em conta as situações que vivemos de seca ou de incêndios e que têm, em particular, a cuidado no impacto nesta medida. Depois, queria ainda chamar-vos a atenção e dar-vos algumas informações sobre uma outra operações que também me parecem que merecem um apontamento mais específico pela relevância que tiveram no ano transato, igualmente. São as medidas que foram tomadas para minorar efeitos decorrentes de situações de calamidade ou catástrofe. Estou-me a referir aos avisos que foram abertos para minorar os efeitos da seca do ano de 2017 e que ainda estão em execução, ou a medida 622 que foi aberta sempre que houve necessidade de reposição de potencial produtivo decorrente quer de incêndios, quer dos tornados, quer agora mais recentemente do Leslie. Relativamente à seca, aquilo que vos posso dizer é que foram alocados à questão da seca 15,36 milhões de euros a concurso, que nesta altura daquilo que é a despesa, não houve falta de dinheiro para aprovar nenhum projeto, como era normal. Houve de qualquer maneira um número significativo de projetos que vieram a ser ao longo destes dois anos cancelados, porque as pessoas eventualmente não os quiseram executar ou não tiveram possibilidades, oportunidade de os executar, foram cancelados por desistência, muitos casos por desistência dos promotores, mas que nesta altura o nível de execução é já um nível de execução que começou relativamente baixo, mas que nesta altura já está nos 51%, portanto está na média. Nesta altura as medidas da seca apresentam um nível de execução similar à média do programa. Quanto à medida 622, reposição de potencial produtivo, foram abertos vários concursos, à medida que tem sido assim determinado pelo Governo. Como sabe, estas medidas só são abertas por despacho ministerial, reconhecendo que há uma situação que justifica a sua operacionalização. Foram colocados a concurso 39 milhões de euros. E, nesta altura, aquilo que vos posso dizer é que, sim, o nível de execução na medida 622 está abaixo daquilo que é desejável e daquilo que é a média. Tem um nível de execução, nesta altura, de 17% apenas. Os outros dois aspectos que gostaria de vos referir aqui nesta minha apresentação inicial, e deixo, portanto, todas as outras questões pontuais de várias medidas que queiram ter, mas que estão, eu diria que estão na normalidade, tudo quanto é investimento de exploração agrícola, agroindústria, jovens, enfim, não, segue a sua trajetória, que não se afasta do que foi a trajetória normal, tem a ver com a reprogramação estratégica. Como sabem, nós apresentámos em janeiro de 2019 uma reprogramação estratégica, em 22 de janeiro, que foi aprovada no dia 8 de março pela Comissão. O principal fator que levou a que se fizesse a programação estratégica, como sabem, foi alterar o valor médio da taxa de comparticipação nacional, que passou a ter um valor médio, portanto, em 3 pontos, de acordo com aquilo que era o que estava previsto na resolução do Conselho de Ministros de 55/2017, e que tinha em conta fundamentalmente, 16, desculpa, e que tinha em conta fundamentalmente o que era cobrir o overbooking que desde o início existiu para as medidas agroambientais. E, portanto, Foi esta a principal razão. Este acréscimo do OE representou um acréscimo de 132 milhões de euros no programa, mas para além disso tivemos outras alterações que me parecem relevantes e que queria aqui manifestar, nomeadamente aquilo que é a abertura de uma nova medida, que é a medida 621, prevenção de riscos, e que abriu o primeiro concurso ao abrigo desta medida 621, que é a prevenção de riscos, com o aviso que saiu há poucos dias para a Xilela, portanto para fazer investimentos que previnam a disseminação e os impactos da Xilela, e foi na medida líder também fazer ajustamentos que me parecem muito importantes, nomeadamente dar um enfoque muito particular às questões da agricultura familiar, dar um enfoque muito particular àquilo que são as ajudas nas cadeias curtas, nomeadamente pela introdução de uma ajuda forfetária que incentive a que efetivamente os agricultores levem os seus produtos até aos mercados locais. É aquilo que foi aumentar a taxa também das ajudas da promoção, ou ainda algo que nos parece também igualmente relevante, que é a opção de se poderem adquirir equipamentos em segunda mão, e que nomeadamente na medida dos pequenos investimentos e na 622 nos parece algo que poderá ter bastante aderência àquilo que são as necessidades. Relativamente ao último ponto, que é os instrumentos financeiros, eu acho que ele é particularmente relevante porque temos todos presente o nível de compromisso elevado do programa, nomeadamente nas medidas do investimento, e temos todos presente que, como disse no início, há projetos, infelizmente, que não acabam por não ser aprovados porque não há dotação suficiente para aquilo que é a procura. Ora bem, já estava previsto na avaliação ex ante do programa que se recorresse à figura de instrumento financeiro. Era algo que estava já previsto, até porque todos sabemos que há um gap naquilo que é o financiamento bancário ao setor agrícola. Assim, foram desencadeadas em janeiro deste ano, e portanto estão, deste ano, transato, como é óbvio, de 2018, as negociações junto do BEI, e foi criada e foi feita a negociação para se fazer um acordo com o FEI, por forma a alavancar uma linha de crédito que é uma linha de crédito garantida. O que é que eu posso dizer-vos sobre essa linha de crédito? Posso dizer-vos que o PDR contribui com 20 milhões de euros, que o Plano Juncker colocou nesta linha de crédito 15 milhões de euros e que é deste montante que se preconiza e se prevê que possa haver a garantia, uma carteira de financiamentos com garantia até 70%, de até um montante de 190 milhões de euros. Portanto, será disponível, julgo eu, o acordo está fechado, estamos à espera das diligências administrativas necessárias para a sua assinatura, que penso irá decorrer no próximo mês e que, portanto, em junho estará este instrumento de crédito disponibilizado. Quais são as características principais? As características principais são, portanto, como vos disse, será uma carteira, uma linha de crédito com garantia, aberta aos agricultores jovens e não jovens e às empresas agroindustriais. A garantia é dada até 70% do valor do empréstimo, com plafond, portanto, plafonado por instituição, isto é, até 25% da carteira de empréstimos de cada instituição financeira. As instituições financeiras serão selecionadas pelo FEI, não por nós, visto que o nosso contrato é com o FEI e, a partir daí, é o FEI que conduz todo o processo. Se fosse em termos nacionais, a hipótese seria fazer um processo por contratação pública, como sabem. Portanto, esta é a maneira que o regulamento permite na aplicação dos instrumentos financeiros, quando eles são aplicados através do Banco Europeu de Investimentos, ou, mais concretamente, do Fundo Europeu de Investimentos. Os empréstimos podem ser contratados até ao dia 31/12/2023, portanto é o período de elegibilidade. Serão empréstimos com um prazo mínimo de 3 anos e um prazo máximo de 15 anos. Portanto, o reembolso destes empréstimos pode ir até 31 de dezembro de 2035. aplica-se apenas a Portugal continental e, obviamente, a intensidade da ajuda, isto é, globalmente, os plafons máximos por beneficiário não podem ser ultrapassados relativamente àquilo que é os plafons máximos do próprio PDR regulamentares. Não sei se o meu tempo está a esgotar, se não, portanto, ficaria por aqui, estou à vossa inteira disposição.
Muito obrigado.
Senhor. Sou Presidente, se o permitir, mas teremos oportunidade, com certeza.
Muito obrigado. Senhora Engenheira Gabriela Freitas, gestora do PDR 2020, vamos então agora dar a palavra aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Tem a palavra o senhor deputado António Lima Costa, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Gabriela Freitas, gestora do PDR 2020. E começaria por dizer o seguinte. Há um ano a Sra. Gestora disse aqui, numa audição equivalente a esta, faz precisamente um ano, que não estava muito satisfeita com a taxa de execução do PDR 2020, que estaria em 40%. Afirmações suas. Ora, passado exatamente um ano, essa mesma taxa pouco passa dos 50%. Ou seja, a este ritmo, só lá para 2024 ou 2025 se concluirá o programa. E por isso lhe pergunto, Sra. Engenheira, se mantém a sua insatisfação com a forma como o PDR está a ser executado. É que, de facto, por mais que este ano, percebe-se bem, a Sra. Engenheira queira aqui dourar a pílula, e fê-lo por diversas formas e de diversas maneiras, comparando com outros países, com outros programas, falando de forma genérica de assuntos que estão na ordem do dia, agricultura familiar, chavões que sabemos que caem bem, fazer anúncios para ocupar a agenda mediática, falando aqui em empréstimos e negociações de montantes, de linhas de crédito para os agricultores, como se eles não estivessem já bastante endividados, para ocupar a agenda mediática, como aqui disse, mas por mais que tenha aqui tentado dourar a pílula, não há de facto como fugir. De facto, não há motivos para estarmos satisfeitos. Sabemos que é um pouco maçador falar aqui em números e percentagens, é sempre aborrecido, mas elas são, de facto, muito esclarecedoras e não podemos fugir a isso. Decorridos quase 6 dos 7 anos do PDR 2020, as 3 áreas que são realmente importantes para o desenvolvimento da nossa agricultura têm taxas de execução baixíssimas. Isto é um facto. A área da inovação e conhecimento tem apenas 25% de taxa de execução. A área da competitividade e organização da produção tem apenas 39% de taxa de execução. A área do desenvolvimento local, fundamental para a execução de projetos nas comunidades mais pequenas, mais abandonadas e mais esquecidas por este Governo, tem apenas 17% de taxa de execução. São números aborrecidos, é verdade, mas têm o condão de desmontar claramente a narrativa do Governo, o discurso e a propaganda diária do Governo e, em particular, do Ministério da Agricultura a este respeito. Não sou exaustivo, nem quero ser, porque o tempo é curto, mas dou apenas alguns exemplos, referindo-me a operações concretas, e os números são objetivos. O Governo faz diariamente propaganda com regadio. Ele é o Plano Nacional de Regadio, ele é o regadio no Programa Nacional de Reformas, depois mete-se o regadio no Programa Nacional de Investimentos, que foi um programa inventado apenas para promover o candidato do Partido Governo às eleições europeias. O regadio é a grande obra do Governo. A caminho do final da legislatura, sabem qual é a taxa de execução da operação de melhoria de regadios? 10%. Este é um facto. O Governo faz tudo para aparecer na fotografia junto dos agricultores, colando-se ao dinamismo e à capacidade de investimento dos agricultores e empresários agrícolas na exploração e à transformação e comercialização de produtos agrícolas, o mesmo Governo que abandonou completamente o investimento público. No final do PDR, sabem qual é a taxa de execução das operações de investimento? 47%. O Governo e a este respeito o PCP e o Bloco também, enchem a boca com a aposta nos serviços de aconselhamento agrícola aos agricultores, prestar apoio agrícola aos nossos agricultores. Sabem qual é a taxa de execução das operações de aconselhamento aos nossos agricultores? 4%. 4% apenas. O Governo desobra-se diariamente em ações de 3%, corrijo-me o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. O Governo desobra-se diariamente em ações de campanha a propósito dos incêndios e da floresta, todos os dias, câmaras de televisão atrás dos ministros e dos governantes, e depois o que é que se verifica em concreto? A taxa de execução ponderada nas operações florestais é de 37%. Esta é a realidade dos números, e o resto são pormenores. Tudo o resto são pormenores para nós. Eu só espero que não se atirem aqui a responsabilidades desta situação, porque antes as responsabilidades eram do anterior governo, mas isso agora já não pega, porque é ridículo estar a evocar esse argumento. Agora ensaia-se um outro argumento, que é a responsabilidade por este estado das coisas é dos agricultores que não sabem executar. Isto não é aceitável, senhora engenheira. A responsabilidade é muito clara e é muito simples. Apesar do esforço dos técnicos, dos colaboradores, da administração central, das direções regionais, que é um esforço enorme que vêm fazendo ao longo dos últimos anos, apesar do enorme empenho da senhora gestora e da sua equipa, há que reconhecer aqui, reconhecemo-lo, apesar desse empenho, o que é facto é que o programa não arranca, o programa tem taxas de execução miseráveis. E qual é a razão para isso acontecer? A razão, que decorrem dos números que eu aqui apresentei, a razão é muito simples. É que o governo faz uma deliberação encapotada, propositada, disfarçada da comparticipação nacional dos projetos financiados por fundos europeus. É esse o grande objetivo do governo, contrariando o trabalho executado pelos técnicos, pelos colaboradores, pela autoridade de gestão. O governo tenta atrasar, tenta puxar para trás a evolução do programa. Quer cumprir objetivos orçamentais, e pedi ao Sr. Presidente que me desse a mesma tolerância que a Sra. Engenheira, Gabriela Freitas, o Governo pretende cumprir objetivos orçamentais à custa dos agricultores, e isto tem de ser denunciado, retirando aos organismos os meios necessários para que esta situação se altere, protelando a abertura de candidaturas, atrasando pagamentos, colocando entraves aos empreendedores. O senhor deputado Pedro do Carmo está muito traquinas hoje. Reiterando, atrasando pagamentos, colocando entraves aos empreendedores rurais, enganando os jovens agricultores, arranjando constrangimentos de vária ordem para que os promotores concretizem os seus projetos. E isto é inaceitável e tem aqui de ser denunciado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Faz favor, António Santinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Engenheira Gabriela Freitas. Por mais que algumas entidades, personalidades e partidos tentem veicular notícias alarmistas sobre a agricultura portuguesa ou dar como boas informações de uma hipotética baixa execução do Programa de Desenvolvimento Rural PDR 2020, a realidade encarrega-se de repor a verdade. E são os próprios agricultores, numa esmagadora maioria, que livremente expressam o que sentem no terreno. Numa revista dedicada ao mundo rural, que todos nós lemos com interesse e com gosto, um dirigente de uma cooperativa agrícola, perante a questão colocada, a agricultura tem assumido um papel crescente na economia portuguesa, que importância e papel poderá desempenhar a atividade agrícola no setor cooperativo em termos sociais e económicos a nível nacional? A resposta é clarificadora. Desempenha um papel insubstituível, diz e acrescenta. É um setor que está pujante, com uma imagem de qualidade em termos daquilo que produz e representa uma fatia muito importante na economia nacional e nas exportações. Sob o PDR 2020, apela a uma maior rapidez na apreciação dos projetos e na libertação de verbas em alguns casos. Eis uma apreciação isenta, feita pelo conhecimento concreto do setor, mais que a título individual, na palavra de dirigentes associativos. Confirma este sentimento, Sra. Engenheira, sobre o PDR 2020? Às vezes surgem notícias sobre a sua execução. O Ministério da Agricultura fala em taxas superiores a 50%, cerca de 51, qualquer coisa, que estão já contados e contratados em execução cerca de 21 mil projetos, a que corresponde um apoio público superior a 2 mil milhões de euros, para um investimento total a rondar os 3,5 mil milhões de euros. Confirma estes valores, Sra. Engenheira. Portugal está entre os 5 Estados-membros da União Europeia com o melhor nível de execução do PDR. É ou não um dado inquestionável e indesmentível? É ou não factual que o PDR 2020 apresenta um avanço de 8 meses comparativamente ao PRODER? A quem gosta de comparar ministros, governos e políticas, pergunto, é ou não verdade que a execução de PRODER não atingiu 100% e que, por isso, o Estado português foi obrigado a devolver mais de 20 milhões de euros a Bruxelas? A CAP fala muitas vezes em dificuldades e pede uma reavaliação da forma como o PDR tem estado a ser conduzido. Considera justas estas posições da CAP? Qual o ponto de situação do Programa de Financiamento à Agricultura Nacional, o apoio complementar do PDR 2020 de 190 milhões de euros para financiar projetos que ultrapassem a dotação do PDR, que apesar de ser um apoio reembolsável garantido junto do BEI, no montante de 20 milhões de euros, com juros baixos e 3 anos de carência, tem um efeito multiplicador no investimento do setor? Que medidas estão previstas no âmbito da SECA para minorar os seus efeitos perante a realidade de 2019? Quantos projetos de investimento estavam aprovados quando assumiu funções? Qual o valor contratado? Qual o valor dos compromissos assumidos no âmbito das medidas agroambientais quando assumiu funções? Qual o valor global do apoio aprovado e canalizado para jovens agricultores? Para quantos projetos? A regionalização dos concursos trouxe vantagens, tendo em conta que foi um modelo implementado agora pela primeira vez? Esse modelo tem condições de ser aprofundado? A regionalização, estou-me a referir à regionalização, Sr. Engenheiro. 10 segundos. Ficará dinheiro por utilizar que tenha de se desenvolver...
Acabou o tempo, tem calma. Tem calma.
Ficará dinheiro por utilizar... Mas eu estava embalado e quanto mais claque, melhor. Prevê-se que tenha de ser devolvido dinheiro a Bruxelas. O que foi feito em termos de reprogramação? Que áreas foram privilegiadas? Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Tem a palavra, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Gabriela Freitas. Começo naturalmente por agradecer a elevada panóplia de números que citou. Compreenderá que nós temos alguma dificuldade, eu pelo menos tenho alguma dificuldade em reter esse fluxo dado com tanta rapidez. Enfim, apanhei alguns números, penso que apanhei o essencial e não deixo de lhe agradecer essa informação. Começando por reportar aos números mais atuais que recolhemos hoje do site do PDR 2020, queremos de facto registar alguns aspectos que já foram aqui assinalados e que nós, alguns positivos, outros negativos, e que gostaríamos que a Sra. Engenheira fizesse o favor, se pudesse, de comentar. Um tem a ver com um que já foi referido, com o baixo nível de execução e de compromisso até no que respeita ao fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e florestal. Tem sido uma das grandes lacunas que tem sido apontada no que se refere à necessidade de apoio e aconselhamento aos agricultores e aos produtores florestais, e de facto é um ponto que considero negativo nesta execução. Um outro ponto também é negativo, para além de, enfim, também de registar, que a Sra. Engenheira fez esse registro também, a questão do estabelecimento do potencial produtivo como um ponto menos positivo, também a criação de organizações e agrupamentos de produtores. É uma das grandes dificuldades que muitos produtores, sobretudo no fase de lançamento de novas culturas, têm tido, é a criação e o desenvolvimento das organizações de produtores. Tem sido uma promessa recorrente do atual Ministro da Agricultura e do Secretário de Estado, que sejam revistas as condições em que são constituídas as organizações de produtores. É uma promessa que tarda a ser cumprida, mas além desse aspecto, enfim, que trataremos com o Sr. Ministro, aqui vemos que também as verbas executadas com organizações de produtores nem sequer cá estão. Não sei se estão a zero, se o que é que significa essa omissão no quadro. Eu gostaria que, de facto, a Sra. Engenheira pudesse comentar, agradecia. Registro como positivo o elevado compromisso e execução com a agricultura biológica, do uso eficiente de água, mas depois também há negativo o aspecto dos recursos genéticos, conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais. Já tinham uma verba muito escassa atribuída no PDR 2020, mas isto tem especial relevância num contexto em que existem alterações climáticas e é preciso apostar em diversificar e alterar aquilo que se cultiva e na preservação das espécies vegetais. E, portanto, a verba já era pouca e depois a taxa de execução ainda é muito inferior. E, portanto, neste contexto, não é só de seca, mas de alteração climática, era importante explicar isso. assim com números que preocupa, como preocupante, tudo o pouco investimento que está a ser feito e as poucas candidaturas que estão a ser aprovadas e executadas na diversificação do mosaico agroflorestal e na instalação de sistemas agroflorestais, sendo que a diversificação do mosaico agroflorestal é uma das medidas que tem sido reiteradamente apontada pelas diversas comissões técnicas independentes para reorganizar e reordenar o espaço rural para evitar os incêndios. No que toca precisamente a este aspecto da melhoria, da diversificação de recursos em espaço rural e da dinamização de territórios rurais, eu queria me referir-me a uma perplexidade que me ocorre quando verifico um aviso que foi emitido para a Área 4, Operação 20.2.4, uma operação que foi longamente preparada por cerca de 90 organizações ligadas ao espaço rural e ao espaço agrícola, e que prepararam um caderno, um plano de ação para o trabalho da Rede Rural Nacional para o desenvolvimento dos territórios rurais, entre os quais, enfim, este é um documento que está no site da Rede Rural, entre os quais estavam vários aspectos, como a agricultura familiar, jovens de territórios rurais, e depois tinha um plano completo que foi preparado de uma forma bastante participada para o desenvolvimento dos territórios rurais, que tinha a ver com a agricultura familiar e com um conjunto de medidas que eu, enfim, não tenho tempo para alongar e que a senhora engenheira provavelmente conhecerá também muito bem, e para o apoio a jovens agricultores e combate ao despovoamento. Ora, acontece que este trabalho, que foi um trabalho bastante participado, não teve depois tradução no aviso para a sua concretização. E aí, espante-se, cai, por exemplo, a agricultura familiar, que é um dos objetivos, no aviso não está cá a agricultura familiar. E aquilo que começou a ser com jovens, um plano preparado por estes grupos de trabalho, no plano estava... peço desculpa. Jovens agricultores e combate ao despovoamento é transformado, em vez de jovens agricultores, em jovens nos territórios rurais, não é a mesma coisa, como bem se entende, e luta contra a desertificação. Portanto, houve aqui uma mutação genética, desde o trabalho longamente preparado por estes grupos e depois o aviso que aparece. Aliás, esta incoerência injustificada a nosso ver, errada a nosso ver, se me permite a classificação, já foi vivamente criticada e foi através dela que nos chegou esta informação por uma das confederações de agricultura, a CNA. E portanto, eu perguntava qual era a razão desta incoerência e desta mutação genética num trabalho tão importante que foi desenvolvido com a participação de associações e organizações ligadas ao espaço rural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora sim, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Gestora do PDR 2020, a Engenheira Gabriela Freitas e a restante equipa. Sra. Engenheira, eu tinha, de facto, aqui para lhe dizer alguns números que o deputado António Lima Costa já me fez o favor de os referir. De facto, a visão que o CDS tem da execução do PDR 2020 não é a mesma, é a diferença entre o copo meio cheio e o copo meio vazio. De facto, na nossa perspectiva, e indo aos factos, na nossa perspectiva, o PDR está muito aquém daquilo que deveria estar e, indo aos factos, está inclusivamente aquém daquilo que são os objetivos a que o Governo se propôs, porque anualmente a execução do PDR 2020 tem ficado abaixo dos 100 milhões de euros de orçamento de Estado, que é um objetivo a que o Governo se propôs. E se nós formos analisar, tem sido sempre à volta dos 80 milhões de euros e, portanto, está aquém daquilo que o próprio Governo prevê. Depois, dizer que quando se fala de médias é sempre, às vezes dá jeito de falar em médias, mas efetivamente a taxa de execução média do PDR 2020, dos 53%, a Sra. Engenheira falou em 51%, mas até os dados de 28 de fevereiro que estão disponíveis no site do PDR 2020, dá-nos 53% de execução. são essencialmente à custa das medidas agroambientais, que têm uma execução entre 70 e poucos e 100%, medidas essas que foram tão criticadas pelo Governo. Eu vejo com agrado, apesar da crítica do Governo, nós vimos as coisas não pelo lado partidário, mas pelo lado dos beneficiários, e de facto nesse aspecto temos de congratular-nos com o facto do Governo ter já decidido que vai prorrogar por mais um ano as medidas, e bem, as medidas agroambientais, para que não haja, no fundo, um gap aos agricultores que ficam, que no fundo assumiram o compromisso no início. Mas relativamente a isso, concretamente, até tinha para lhe perguntar, tendo em conta que não temos orçamento da União Europeia, eu presumo que esteja a contar com um orçamento, com um regime de transição semelhante àquilo que aconteceu entre o PRODER e o PDR, ou se vai haver uma, pergunto se é isso, ou se vai haver uma reprogramação do PDR 2020. Relativamente, vamos concretamente aos números que nos preocupam, e não repetindo aqueles que o deputado António Lima Costa já referiu. A senhora engenheira disse aqui que havia 5 mil candidaturas sem caminho, não me recordo a expressão, mas no fundo sem apoio, ou que não estavam abrangidas. Mas não são esses números que eu tenho. Ao olhar para os jovens agricultores e dados, apenas analisando os dados que estão disponíveis na página, dos quase 12.800 candidaturas que estão apresentadas, entre contratos e indeferidas, faltam-nos 7.500 candidaturas de jovens agricultores que estão à espera. No investimento, que a taxa de execução é a melhor, que são 46%, é a melhor daquelas que estão más, faltam-nos 5.500 candidaturas que não se sabe onde estão. Para não falar de facto do regadio, que é um desastre, e ainda por cima com a seca que se avizinha, nos preocupa enormemente. Nas florestas, a grande maioria da taxa de execução é à custa daquilo que são as candidaturas transitadas, porque a taxa de execução das medidas florestais está entre 9% e 35%, e há 5 mil candidaturas que não se sabe onde estão, ou seja, não estão nem contratadas nem indeferidas, onde estar sem dotação orçamental ou por analisar. O gritante, senhora engenheira, é o restabelecimento do potencial produtivo, que está, de facto, com candidaturas a execução é baixíssima, e das duas uma: ou houve uma expectativa criada aos agricultores, que eu acho que foi isso que aconteceu, as pessoas foram induzidas em erro a candidatar-se, mas depois verificaram que não têm elegibilidade, porque têm de aderir à atividade declarada, e portanto não são elegíveis, e isto está a deixar de facto o PDR e as pessoas que têm expectativas de investir com grandes constrangimentos. Atrasos, senhora engenheira, nós temos relatos de imensos atrasos na análise de candidaturas, mais de 6 meses, que houve, ao contrário do passado, houve medidas que foram subcontratadas a empresas, e não, em vez de se contratar pessoas para analisarem os projetos e os pedidos de pagamento nos serviços, foram subcontratadas a empresas. E a informação que temos é que os projetos que estão a ser analisados por essas empresas têm um atraso ainda muito superior àqueles que os próprios técnicos as direções regionais têm. E o que eu pergunto é, porquê é que há uma decisão de subcontratar, e porquê é que os técnicos das direções regionais, técnicos esses que fazem este tipo de trabalho há décadas e que têm capacidade e competência para apoiar e ensinar os mais novos, e que eram pessoas que ficavam, aliás até estranha a completa ausência de pronúncia por parte do PCP, ainda não disse, se calhar vai falar assim, do Bloco de Esquerda e até do PS, que tanto falava nisto. Outra questão, e sei que o meu tempo está a terminar, senhora engenheira, os pedidos de alteração. Ao contrário daquilo que a senhora engenheira, eu sei, senhor Presidente, estou mesmo a terminar, ao contrário daquilo que a senhora engenheira aqui nos disse, a informação é vários relatos que nós temos de pedidos de alteração físico-financeiros que estão a ser todos recusados. E, sobretudo, eu tenho exemplos concretos para dar, não os darei aqui, não tenho tempo, mas posso-lhes entregar. E, inclusivamente, uma coisa que não faz sentido nenhum é que uma pessoa faz um pedido de alteração de investimento e de datas, e a resposta que vem é que, como não aceitam a alteração do investimento, também não podem aceitar a alteração de datas, e o agricultor vai ter de voltar a submeter um pedido de alteração só de datas, vai ter trabalho, vai dar trabalho mais ao serviço, vai atrasar ainda mais os processos. E portanto, de facto, qual é que é a lógica disto? Não há qualquer tipo de lógica nesta situação. Há uma outra matéria, para terminar, que nos está a preocupar bastante, que tem a ver com a avaliação do cumprimento do plano empresarial nos projetos de jovem agricultor do PRODER e que se calhar vai levar a que, os valores que o deputado Santino Pacheco aqui apresentou de 20 milhões de euros devolvidos, que parece uma, para quem nos ouve, é imenso dinheiro, mas é menos 0,5% daquilo que era o PRODER. Ainda vai haver mais dinheiro devolvido, porque a agricultura é dinâmica e os jovens muitas vezes não conseguem, ou nem, quanto mais não seja por causa da seca, cumprir aquilo, exatamente aquilo que se propuseram, fizeram culturas diferentes, mas não quer dizer que não tenham atividade e, portanto, a administração devia ajustar e adaptar e flexibilizar aquilo que é a análise do cumprimento do plano empresarial e não obrigar estes jovens a devolverem dinheiro, verbas que são injustamente devolvidas, e é isso que está a acontecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, cumprimentar a senhora gestora do PDR 2020, a engenheira Gabriela Freitas. Agradecer os seus esclarecimentos iniciais. Nós muito temos falado também acerca da execução deste programa e realmente aquilo que nos preocupa enquanto Partido Comunista Português e que muito nos debatemos é que para nós é tão importante gastar o dinheiro como também saber onde é que ele é aplicado, onde é que ele é gasto e a quem está a beneficiar. Que tipo de produções, que tipo de agricultores é que têm acesso ao PDR 2020? Desde logo começo, Sra. Gestora, pela questão da agricultura familiar. A Sra. Gestora já aqui adiantou alguma informação relativamente à agricultura familiar. Para nós deixamos bem claro que a agricultura familiar carece e necessita de programas dedicados. Ora, sem programas dedicados, sem programas e projetos dedicados a esta agricultura, dificilmente ou garantidamente não se cumprirá aquilo que é o Estatuto da Agricultura Familiar. A questão que lhe faço desde logo é qual é a orientação que o Governo deu no sentido de se cumprir ou não cumprir para a existência de programas dedicados relativamente à agricultura familiar. Também relativamente ao espalto, portanto, aos pedidos de alteração, aquilo, informações que temos em casos concretos, comprovados, de que o mecanismo informático que permitia submeter os pedidos de alteração no módulo correspondente ao PALT não estava operacional, não estava disponível 6 meses antes do término dos projetos. Nessa situação houve projetos que queriam alterar, quer fosse data de início, data de término, ou mesmo questões físicas ou financeiras, não tiveram condições e por via de não lhe terem sido criadas as condições para fazer o pedido de alteração, não puderam fazer os pedidos de alteração. Portanto, queria que a senhora gestora também nos esclarecesse relativamente a esta situação, não se ter disponibilizado o módulo informático para esse fim. A questão burocrática é altamente pesada, impede muitos daqueles, e principalmente aqueles que menos condições e menos meios têm para assegurar o acompanhamento dos projetos, de os conseguir, portanto, acompanhar, como disse. Nesse sentido, chegam-nos a nós também bastantes queixas relativamente à questão e ao peso que a questão burocrática está a ter relativamente a todos estes projetos. Nós, e já aqui foi falado da necessidade, que é para nós uma questão fundamental, que é relacionada com a extensão rural. Nós entendemos que é importantíssimo que seja retomada a extensão rural, que foi abandonada há muito, e nesta área, a medida que melhor taxas de compromisso tem de execução é dos grupos operacionais. A pergunta que lhe faço é quanto destes grupos operacionais que o PDR 2020 apoia e que são dedicados a explorações de menor dimensão. Também a formação profissional é uma área que tem uma execução que rondará os 3%, questiono-lhe relativamente à questão da formação profissional, o que é que se passa nesta medida. Relativamente ao investimento na agricultura, que é decisivo, e isto é o clamor dos agricultores, é a necessidade de investimento. Naturalmente as ajudas são importantes para os agricultores, mas o investimento é fundamental e decisivo para que se mantenham com capacidade produtiva. Falou aqui de que, e já foi também esclarecermos, relativamente às candidaturas com falta de dotação orçamental, ou seja, 17%, nós juntamos estes 17% mais 10%, porque as desistências vêm no fundo também, no fundo, por falta de resposta, muitos dos promotores desistem, naturalmente, porque não dá resposta àquilo que são as suas necessidades. Portanto, naturalmente, também gostávamos de saber quantas foram, em concreto, na área do investimento e em que zonas do país isso aconteceu. Um outro aspecto tem a ver com os pedidos de pagamento. Questionar-lhe muito concretamente qual é o prazo médio entre a entrada do pedido e o pagamento e o seu pagamento aos beneficiários, porque chegam-nos então queixas de atrasos constantes e muito prolongadas. O maior problema prende-se de facto com os pequenos investimentos geridos pelos grupos de ação local. Esta medida é a única que é direcionada ao investimento para as pequenas explorações e continua uma verdadeira desgraça. Os agricultores queixam-se de atrasos constantes, queixam-se de análises contraditórias, de pedidos intermináveis, de esclarecimentos adicionais, isto que só vem-se concretizar numa taxa de execução rondando os 11%. Aliás, o líder, apenas a medida dos custos do funcionamento dos GAL, é que tem uma execução aceitável. Senhora Gestora, o que é que se passa para que se tenhamos resultados destes? Portanto, quantos projetos, em concreto, também lhe queria perguntar, na área da pecuária, quantos projetos, nomeadamente nos bovinos, qual é o investimento médio destes projetos? Quantos projetos é que temos e qual é o investimento médio destes projetos? Relativamente à floresta, e desde logo começar pelo restabelecimento do potencial produtivo, na medida em que a medida 622, entendemos nós que é uma medida injusta para uma situação destas. Porquê? Porque considera e põe no mesmo patamar, quase que equipara quem teve uma catástrofe que lhe bateu à porta, como foi a situação do furacão Leslie, como foi a situação do incêndio de Monchique do ano passado, e para perdas na ordem dos 5 mil euros, é quase como se fosse um novo projeto de investimento. Ora, não se trata de criar... Não é um novo projeto de investimento ao fim e ao cabo, é criar condições para a reposição do potencial produtivo, daí nós debatermos pela necessidade de candidaturas simplificadas. Para terminar, relativamente à floresta, tem sido muita a propaganda feita pelo Governo. Termino já, Sr. Presidente. Não, a dúvida tem a ver com a segunda extensão da segunda ronda. Continua uma grande propaganda por parte do Governo relativamente à reforma da floresta. Os números não são famosos, é pouco superior a 35%. Será que vamos ter um novo quadro comunitário, como tivemos um desvio no anterior Governo da floresta, mas desta vez pela falta de execução? É que é preocupante. Nós criticamos o anterior Governo pelo desvio que fez relativamente à floresta para o grande agronegócio, portanto, e agora será que não há aqui também um risco de haver um desvio das verbas da floresta, também provavelmente para aqueles que têm melhor capacidade e melhores condições para aceder às verbas, por falta de execução e principalmente por uma desequilibrada distribuição em termos regionais? Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora gestora do PDR 2020, engenheira Gabriela Freitas, tem 10 a 15 minutos para responder. Faz favor.
Então, quase que até pela primeira vez, fica eventualmente para a segunda. De qualquer maneira, devo dizer já que vou deixar as respostas das florestas para o meu colega Helder Bicho, diretor adjunto, que tem a tutela direta das florestas e que poderá eventualmente dar esclarecimentos maiores do que os meus. Bom, vou começar pelo PSD, ver se eu não me perco. Disse-me que o ano passado teria dito aqui, e disse-o com certeza, que 40% não me parecia uma boa taxa de execução, e que não estava muito satisfeita e que agora digo que 51% é muito bom. E acrescento já para dizer os 51% versus 53% que a senhora deputada do CDS aqui referiu, efetivamente é 53%, eu disse 51% porque quis que os números fossem comparáveis e estava comparando com os números de dezembro, quer os números que tinha quer da União Europeia, quer do PT 2020, foi para não haver aqui nenhum truque de discussão. Nesta altura são efetivamente 53%, estava-me a reportar a 31 de dezembro. Rigorosamente isto, para as coisas os números serem comparáveis. Bom, continuando. Efetivamente, e vou explicar porquê. Porque o ritmo de apresentação de pedidos de pagamento e o ritmo de pagamentos aumentou muitíssimo. Isto é algo que as pessoas, se calhar, não se têm apercebido. E eu vou dizer só muito rápido. Recordar-se-á, eventualmente, que na altura eu disse aqui que a média de pedidos de pagamento que normalmente estavam em carteira, semanalmente nós tiramos para serem validados, portanto, o pipeline dos pedidos de pagamento andava e rondava sempre os 50 a 55 milhões. Em dezembro deste ano, chegou a 110 milhões, porque não queríamos, obviamente, que este pipeline e as pessoas tivessem muito tempo à espera, eu devo dizer que nesta altura se situa entre os 70 a 80 milhões de euros do pipeline. Portanto, eu tenho mensalmente, eu tenho semanalmente a entrar e a sair, porque os números mantêm-se mais ou menos constantes e nós temos semanalmente, em relação àquilo que era o valor há um ano atrás, mais 20 milhões de euros de pedidos de pagamento. E se vir, efetivamente, a execução, como foi aliás dito, se calhar não é tão elevada em termos comparativos do total, mas a sua composição é completamente diferente. Porque a sua composição nesta altura, aquilo que se pagou em janeiro e fevereiro, se forem ver, não foi, como ano passado, as medidas, o resto das medidas agroambientais ou das MDDs do ano anterior, porque essas foram pagas todas em 2017, mas são sim investimento. Devo dizer, com um número muito rápido, na última semana, a Direção-Regional do Alentejo, eu só digo a região Alentejo porque é aquela, como sabe, tem maior volume, fez validação de despesa para pagar 7 milhões de euros. Portanto, efetivamente, nesta altura, há despesa que está apresentada e estamos a fazer validação de despesa. O pipeline, nesta altura, está, a despesa, nesta altura, está a ser apresentada e está a ser paga. Há orçamento de Estado para satisfazer todos estes compromissos. Portanto, sobre isto, era o que tinha para vos dizer. Relativamente àquelas medidas que me disseram, e várias pessoas aqui me disseram, portanto, eu vou já responder a todos. A questão do aconselhamento. A questão do aconselhamento é uma questão simples de responder. Como sabem, pelo regulamento, como ele existia, 1303, não era possível fazer aconselhamento da forma como foi feito do PRODER e tinha que ser por contratação pública. Sempre dissemos que isto era um embaraço, que isto não podia ser. Mas, enfim, avançámos e fomos dos poucos Estados-membros que avançámos em contratação pública, porque os outros Estados-membros nem sequer conseguiram pôr isto em marcha. Mas temos noção que, tendo nós feito um concurso e adjudicado 5 mil aconselhamentos, portanto, prestação de serviços por contratação pública, a execução foi muito baixa, é muito baixa porque os valores que foram ao concurso são manifestamente baixos, foram manifestamente baixos e, portanto, temos noção que as confederações não tiveram, eventualmente, condições para desenvolver a sua tarefa como gostariam. Por isso mesmo, e porque o Óribus, que foi alterado só em janeiro deste ano, é que permitiu que o regulamento ónimos, que se possa fazer isto sem ser o aconselhamento com contratação, é que vamos abrir agora, já aliás está previsto no mapa, até estava para março, só não está, porque efetivamente tem que se fazer uma alteração de portaria, portanto já estaria, para abrir sim um novo aviso de aconselhamento nos modos em que ele esteve no PRODER, portanto aberta muito mais, não é uma contratação pública, aberta a todas as outras entidades que possam vir a candidatar-se, portanto não é um concurso público limitado, é um concurso um apelo de oferta normal, com valores unitários para a prestação dos serviços que mais duplicam aquilo que são os valores que foram contratados em termos daquilo que foi a contratação pública do anterior. E, portanto, acho que nesta altura estão reunidas condições para que esta medida possa efetivamente ter o papel que deve ter e que nós reportamos como muito importante. Quanto ao regadio, Sr. Deputado, o regadio, como sabe, é uma medida estruturante em Portugal. Aliás, eu acho que não o dizer em termos de seca seria, enfim, de pouco bom senso para todos nós, mas também sabe que uma obra de regadio, para ser executada, começa como é óbvio, pelo projeto de execução, como é óbvio, pela contratação pública, porque sofre sempre contratação pública, pela adjudicação da obra, e, portanto, são obras que levam tempo a arrancar, e, por isso, efetivamente, o nível de execução do regadio está agora abaixo ainda do que aquilo que é um projeto agrícola ou aquilo que são os outros tipologias de projeto, cuja execução é muito mais rápida porque não tem estas demarches prévias. Enfim, o que globalmente respondi quanto ao Governo querer atrasar, não houve que eu tenha dado conta. Enquanto gestora, nunca tive, nunca senti que o Governo quisesse de algum modo atrasar o cumprimento do PDR, antes pelo contrário. Tudo aquilo que tem sido necessidades, quer em termos orçamentais, quer em termos de pessoal, quer em todos os termos, que o PDR tem tido uma resposta positiva e favorável por parte do Governo. Quanto à intervenção do PS, aquilo que quero dizer, ver se eu não me perco nisto tudo, é um dos aspectos que aí referiu que era, enfim, negativo, tem a ver com a libertação de verbas. E eu vou já pegar nisto também com uma resposta subsequente. Disse aqui, e eu julgo que foi um lapso da parte da senhora deputada do CDS, que eu tinha falado em 5.300 candidaturas que eu aqui falei, são as candidaturas que foram desistidas do sistema e, portanto, não tem nada a ver com as candidaturas que não foram aprovadas por falta de dotação, que representam 17% das candidaturas decididas e que essas são 11 mil. Portanto, que o número fique completamente transparente. Agora, o que é que eu posso dizer? Quando eu disse, aliás, no início, que uma das coisas que tínhamos feito era, neste ano, flexibilizar as dotações a concurso, isso decorre de algo que fizemos. Como sabem, deixou de ser possível, nos concursos que saíram este ano, que haja transição de projetos de um concurso para outro, dos projetos que ficam sem dotação. Porque isto era, de certo modo, um arrastar de projetos que tinham normalmente VGOs baixas e que se iam arrastando por dois ou três concursos e criando aqui uma entropia de uma decisão mais rápida de todos os processos. Isso deixou de ser possível. O que foi feito foi dar prioridade nos concursos. Um dos critérios de prioridade é projetos que já têm execução, isto é permitir que para a mesma VGO possa-se dar prioridade a projetos que já têm execução e que, portanto, vêm como transitados e, obviamente, devem ter prioridade para que nos vão acelerar aquilo que é o nosso objetivo de boa execução. Mas, por outro lado, aquilo que fizemos, e isto prende-se com a resposta objetiva à pergunta do IPS, foi que as dotações, a partir do momento que nós deixámos de ter transição, têm vindo a ser reforçadas por decisão da Comissão de Gestão, aliás, como se passa no FEDER. E vou-lhes apenas dar um exemplo de dois avisos que estão nesta altura em fase de análise. Um é o 14º, portanto, o aviso que nesta altura está em fase de análise e decisão das explorações agrícolas, que abriu com uma dotação de 40 milhões e que nesta altura já tem distribuídos para análise integral 50 milhões. Portanto, nós imediatamente aumentámos a dotação. E o concurso dos jovens agricultores, que também está agora em análise, que também abriu com 30 e que nesta altura está com uma dotação já liberta de 38, precisamente para fazer face à aprovação de um número possível e favorável, mais favorável, de projetos que tenham VGOs similares e, fundamentalmente, que tenham execução. Relativamente ao PRODER, efetivamente não foi conseguido execução de 100%, como muito bem aqui disse e como muito bem sabe, mas não penso que haja nenhum risco disso vir a acontecer. E não acho, porque quem nesta altura tem, ou teve, ou tem projetos em carteira que não têm dotação para ser aprovados, nomeadamente aquilo que se passa nos jovens agricultores ou aquilo que se passa, no meu caso, da agroindústria. Nesta altura, posso aqui afirmar que todos os projetos da agroindústria que tiveram entrados, quer no 5º aviso que está praticamente encerrado, quer no 6º aviso, todos eles têm dotação para ser aprovados. O mesmo não se passa nos avisos de explorações agrícolas e dos jovens agricultores, em que o número de candidaturas excede muito. Estamos a aumentar e estamos a reforçar as dotações desses avisos, mas temos consciência que alguns irão ficar de fora. Portanto, e por isso, quem tem uma carteira de projetos desta natureza e quem continua a ter este tipo de procura, não estará preocupado de que, efetivamente, não se venham a comprometer e depois a gastar todos os recursos do PDR. Julgo que aquilo que fizemos, que foi termos, quer por um lado, concursos regionalizados, é o caso das florestas, quer por outro lado, concursos com afetações nacionais, mas com afetações setoriais, deu muito bons resultados. E vou-vos dizer muito rapidamente porquê. Porque chegámos à conclusão de um estudo que foi feito e que discutimos com as confederações, que tendo uma dotação para todos os setores, como a VGO, que tem os mesmos critérios de seleção, estes critérios se adaptavam muito mais a uns setores do que outros. Um exemplo muito, muito claro, muito fácil. Por exemplo, OPs, o seguro de colheitas, está muito mais vocacionado para aquilo que é a fruticultura ou a horticultura do que está para a pecuária, por exemplo. E, portanto, chegámos à conclusão, fazendo o balanço dos projetos que estavam aprovados, peço desculpa, o critério foi apenas introduzido no 14º. Portanto, agora. Portanto, é agora, pela primeira vez, que os vários setores têm dotações próprias e, portanto, não concorrem entre si. E se calhar é por isso... Não. Não, mas o concurso está agora, Sra. Deputada. Eu posso dizer... Então vamos verificar os números. Que é para... Não, não, mas eu digo-lhe já. Eu digo-lhe já. Pronto. Eu digo-lhe já que era para que a gente fique clarificados. Como sabem, o aviso geral que fechou, o sétimo, fechou com uma VGO de 14 e, no caso dos jovens, de 14,5. Agora posso dizer, a VGO com que vai encerrar por setor estes projetos, que é para que a gente perceba que as coisas não são iguais e não foram iguais. Por exemplo, a cerealicultura, que não passava nenhum projeto, e posso dar-lhes o gráfico daquilo que passava em cada um dos setores, ou não, e era uma distorção completa em termos setoriais, devo dizer que aquilo que era, por exemplo, a pecuária passavam, dos projetos de pecuária passavam 6%, portanto, está a ver como a situação era. Portanto, nesta altura, a cerealicultura não tem nenhum problema, portanto, vão passar todos. Na viticultura, a VGO máxima mínima em termos de aprovação, 12,5. Na pecuária passou a ser 13. Na olivicultura, 14. Na horticultura, 13. E na fruticultura passou a 14. Portanto, só os setores, e continuo a dizer a mesma coisa, só os setores que já na altura tinham VGOs e que passavam todos, que era a fruticultura e a olivicultura, e não se esqueçam, senhores deputados, que a fruticultura e a olivicultura levaram 60% ou 70% dos recursos que foram alocados aos concursos. São um setor muito importante, mas não são o único setor importante neste país. Nesta altura vão ser aprovados com a mesma VGO que foram no sétimo. Mas o termos posto dotações por setor permite que os projetos da horticultura, por exemplo, já possam ser aprovados os que têm 13, ou os da pecuária, os que têm 12, e os dos cereais, nomeadamente todos. E este país não é feito apenas de fruticultura e olivicultura, por mais importantes que estes setores sejam. Prontos. Mas vamos aprofundar este tipo de abordagem e vamos aprofundá-la, porque no próximo aviso, e está hoje a consulta escrita que os senhores deputados poderão ter acesso se consultarem nas confederações, para o novo aviso que começam a abrir no próximo mês, em abril, das explorações agrícolas e dos jovens, os avisos terão não só dotações setoriais, mas critérios de seleção para a VGO diferentes. Porque, obviamente, não é correto que os critérios de seleção sejam idênticos para a pecuária ou para a fruticultura. Não faz sentido pôr um critério de seleção seguros na pecuária extensiva, quando não há seguros de animais. Não faz sentido. Mas também, por exemplo, faz sentido ter como critério de seleção na pecuária aquilo que é o autoabastecimento forrageiro que a exploração tem, visto que nós estamos a importar rações. E, portanto, isto é um critério que faz sentido. Peço desculpa. Não consegui. Se quiseres dizer qualquer coisa sobre florestas.
Por favor, o nome do senhor.
Sobre florestas, enfim, houve várias questões comuns, portanto, eu vou tentar responder mais ou menos todas elas em sequência. Portanto, a primeira crítica que foi apontada por várias dos senhores deputados, das várias bancadas, prende-se com a questão da taxa de execução baixa. A taxa de execução baixa, como, enfim, penso que têm consciência, a execução de um projeto está sempre entre a fase de aprovação e a fase de execução, há sempre um delay, e no caso das florestas o prazo de execução pode ir até 2 anos e, em algumas medidas, até 4 anos. E, portanto, acontece que muitas das verbas hoje aprovadas, a grande maioria das verbas, ocorreram em 2018. Ou seja, até meados de 2017, apenas 4 dos 12 operações que tinham sido lançadas tinham sido encerradas. E, portanto, obviamente, se houve muitas candidaturas que foram aprovadas agora recentemente, claro que a taxa de execução nunca poderá ser muito elevada, porque há sempre um período de tempo entre a aprovação e depois a sua execução. Enfim, para além das particularidades, enfim, todos já conhecem, em termos das florestas, portanto, há determinado tipo de operações que têm um timing próprio para ser feito, se não forem naquela altura, portanto, terá que ser no ano seguinte, e isso demora, vai demorar também o seu tempo e obviamente, depois tem influências na taxa de execução. Por outro lado, foi referido que havia uma distribuição de verbas regionais desequilibrada. Ora bem, os números que eu aqui tenho não apontam nesse sentido. Portanto, em termos das medidas do 8.1 ao 8.16, portanto, da ação 8.1, aquilo que foi aprovado até o momento, então 17% para o Norte, 34% para a Zona Centro, isto em termos de minutos, 1% para Lisboa, 42% para o Alentejo e 6% para o Algarve. Se derem ao trabalho ver qual é que é a área florestal em cada uma destas zonas, verificarão que a área florestal, a diferença provavelmente não excederá o desvio entre aquilo que aqui está, foi aprovado em termos percentuais e aquilo que é a representatividade da floresta, se calhar não terá um desvio superior a 1%. Portanto, penso que há um certo equilíbrio entre aquilo que foi aprovado e aquilo que está aqui refletido. Quanto à questão dos concursos regionalizados, enfim, penso que tem algumas virtudes, nomeadamente, enfim, no caso da Operação 815, que neste momento se encontra em análise. Portanto, como sabem, foram lançados 5 programas, portanto, um para cada região em termos de NUT. E isso permitiu ter em consideração dois aspectos. Por um lado, foi a repartição do montante logo à partida para cada uma das NUTs, portanto, para cada uma das regiões. E, por outro lado, permitiu também que fizéssemos justamente nos próprios critérios de pontuação em termos da VGO. Em termos do montante regionalizado, por exemplo, no caso do Alentejo, no caso da Zona Centro, ou seja, para além da própria verba que foi alocada como dessas regiões, dentro da própria região ainda foi subdividido. Ou seja, no caso da Zona Centro, entre o Pinhal do Interior e a restante zona, com possibilidade de haver transferência de um lado para o outro, caso não fosse utilizado. E no caso do Alentejo, também se optou por fazer uma separação entre a Lesíria do Tejo e o restante Alentejo. Isto por uma razão, porque a Lesíria do Tejo, entre aquilo que tinha sido aprovado anteriormente, portanto, conduzia uma distorção para aquela zona face ao restante do Alentejo e, portanto, isso permitiu um certo equilíbrio. Em termos dos critérios de pontuação, como a GIF, por exemplo, tem mais pressão no Norte e mais impacto Norte e Centro do que no Alentejo, portanto, no Norte tiveram um peso de 20%, no Alentejo só tiveram 10%, enquanto que as áreas suscetíveis à desertificação no Sul, como não faz muito sentido o seu uso, utilizou-se, portanto, o índice de aridez e ponderações diferentes. Portanto, enquanto no Norte teve 15%, portanto, no Sul teve 25%. Portanto, penso que estas citações levam...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor Adjunto. Nós, por indicações que temos na mesa, há pedidos de uma segunda ronda e vamos então iniciar uma segunda ronda. E queria informar aos senhores deputados que, tendo em conta o que está estipulado no regimento, a segunda ronda tem 3 minutos cada partido e, no final, a senhora gestora do PDR 2020 responde com 5. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima Costa, vais saber.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais à leia de balanço, permite-me resumir a intervenção da Sra. Engenheira. A Sra. Engenheira confirma os números, e os números são aqueles que muitos de nós aqui referimos. Na área da inovação e conhecimento, 25% de taxa de execução. Na área do desenvolvimento local, 17% de taxa de execução. Na área do regadio, na melhoria, 10% de taxa de execução. Na área do aconselhamento agrícola, 4% de taxa de execução. Esses são os números. Mas na opinião da senhora engenheira, portanto, está tudo a correr muito bem, não há problema nenhum. Haverá eventualmente alguns pormenores, mas tem mil explicações, menos aquela que é óbvia, é que a responsabilidade é do atual governo. O aconselhamento é porque agora chegou-se à conclusão que de facto as taxas são baixas e, portanto, vamos agora sim, estamos em condições de lançar concursos para resolver o problema. No regadio, o problema tem a ver com o facto de não haver projetos, nem concursos, nem nada, portanto, nada disto tem a ver com a ação do governo e com a ação da autoridade de gestão. E o que me permito aqui dizer também à leia de conclusão é que, tendo em conta aquilo que os agricultores diariamente dizem a respeito desta matéria, dizem a respeito da evolução do PDR 2020, que há constrangimentos permanentes, que há atrasos deliberados, que há jovens agricultores que estão completamente frustrados com a forma como as coisas estão a andar, que se vai protelando a abertura de concursos. Em face disso, o que eu pergunto à senhora engenheira é se de facto acredita de facto que o programa está a correr bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo de novo a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco. É o Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor. Eu tinha indicações que era Santinho Pacheco, faz favor.
Muito obrigado. Um cumprimento especial à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que vou fazer, faço o enquadramento. Mas faço o enquadramento perante o óbvio, aliás, o Sr. Deputado Lima Costa quase que ficou e provou que seria dispensável esta segunda ronda, tal foi a clareza e a evidência dos números que foram aqui apresentados. Os números falam por si e aquilo, os números falam por si e são claros e ficou provado que até tem uma boa taxa de execução. O que os senhores quiseram trazer para aqui, constantemente querem trazer, é um bocadinho o senso comum, fala-se. Diz-se que é muita burocracia, diz-se que este projeto não é aprovado. Houve um agricultor que me disse que este projeto... Mas tragam os casos concretos. Porquê é que não trazem? O Joaquim António está aqui com estes casos concretos. Mas isso é que era falar com evidência, porque isso, os números são claros. E, aliás, foi dito duas coisas... que para além da apresentação clara dos números, foi dito duas coisas essenciais na gestão deste programa. Um, há reforço da dotação quando necessário, para além do aviso de candidatura. Ou seja, aquele discurso de que não há dinheiro para isso foi provado é falso, porque foi aqui apresentado com clareza, é falso do que é dito. Segundo, é falso que eu digo que é falso, porque os números que foi aqui apresentado provam isso. Segunda questão, havia um constrangimento devido às questões bancárias, como todos nós sabemos. Ficou-se de mãos cruzadas à espera de vir uma solução? Não. Batalhou-se, aliás, como se batalhou para resolver o Plano Nacional de Regadios para o poder fazer com financiamento comunitário através do BEI e, neste caso, também do FEI. Foi encontrada uma solução. Dirá, bom, mas isso não é a solução ideal porque já não se pode financiar mais. Bom, até afinal, como é que era? É que essa parte... É que o senhor está a dizer uma coisa errada, totalmente errada. O que estamos a falar... é de um financiamento para aquilo que era para ser financiado pelos bancos e não sendo é financiado de outra forma. Aquilo que foi aqui dito são situações expeditas e alternativas para resolver problemas dos agricultores. Se há problemas, há. Está tudo perfeito? Não. Mas há vontade e determinação em resolver? Há. E além disso, este PDR será sempre marcado e é marcado por todas as décadas para resolver os problemas das asneiras que o anterior governo deixou, nomeadamente, como foi aqui explicado, do que foi necessário trazer e overbooking para transformar. Essa é a realidade. Por isso este PDR não é melhor, culpa vossa. Não é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas que está no bom caminho e com a clareza dos números e a evidência dos dados, temos que resolver o que está para resolver. Muito obrigado.
Senhor Deputado, já acabou a intervenção. Obrigado, Sr. Deputado. Carlos Matias, tem a palavra, faz favor. Bloco de esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim. Eu agradeço aos esclarecimentos que a Sra. Engenheira nos deu e que também dado pelo Sr. Engenheiro Helder Bicho. E começo por registar como positivo o facto de haver critérios diferentes e, enfim, avaliações diferentes por setores diferentes, como foi dito. Eu não percebi se em relação a regiões diferentes, eu percebi, quer dizer, pareceu-me que também era acolhida essa diferença entre as diversas regiões, porque uma coisa... Como? Só nas florestas. É que, de facto, existem realidades muito diferentes, como foi dito, e, portanto, deveria ser, de uma forma mais alargada, estipulados critérios mais ajustados a cada uma das regiões e não só das florestas. Mas, enfim, é positivo o passo que foi dado e nós registamos. De qualquer das formas, subsistem alguns problemas e alguns, já foi dito ainda há pouco por um senhor deputado antes, sobre a questão dos pedidos de pagamento e quão tardio é o seu pagamento. Mas não é só a questão de ser tardio, é a enorme burocracia que está associado. Eu tenho aqui uma nota de um produtor, enfim, vou usar as palavras e faço as minhas, que em alguns casos são um autêntico calvário o número de pedidos que são devolvidos. Hoje pede-se um determinado elemento, passado 15 dias pedem-se outros elementos e assim sucessivamente. Há casos de candidaturas com 8 versões de pedidos de pagamento, em que as pessoas são chamadas 8 vezes a pedir, a darem esclarecimentos. E, portanto, tem que se encontrar, senhora engenheira, acho que tem que se encontrar uma fórmula expedita de, quando a pessoa lá vai, quando assina o termo de aceitação, gerar uma checklist, uma lista de verificações e dizer por uma única vez à pessoa que precisa de dar estes ou aqueles esclarecimentos ou que faltam estes ou aqueles documentos e não fazer este, obrigar as pessoas a este calvário contínuo. Depois, porque tenho muito pouco tempo, vou apenas referir mais uma observação relativamente a uma das medidas, que é a medida 10.2.1.3, que é a diversificação de atividades da exploração. Eu vou ler outra vez o título. Diversificação de atividades na exploração. O que quer dizer que é uma medida que visa que a mesma exploração tenha atividades diversas. E, portanto, que a viabilidade da exploração deve ser avaliada pela diversidade e no seu conjunto. Ora, o que é que acontece? É que a avaliação da candidatura é feita à viabilidade económica daquilo que é candidatado, de uma única medida. Portanto, isto não faz sentido. Se a medida, que aliás é criada por uma portaria, diz que visa precisamente diversificar aquilo que é feito numa exploração, a viabilidade dessa exploração tem que ser feita conjuntamente, ou deve ser feita conjuntamente, e não estar a inviabilizar candidaturas porque aquela atividade que é introduzida de novo, eventualmente, não cumpre, não evidencia a viabilidade económica financeira, medida através do valor atualizado de líquido, etc, 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 etc. E, portanto, parece que a medida não está desenhada para diversificar, mas para substituir. E, portanto, esta medida está mal desenhada e ficavam por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas notas prévias, antes daquilo que tenho concretamente para dizer. Sra. Engenheira Gabriela Freitas, de facto um instrumento financeiro é melhor do que nada, mas se tivesse havido um reforço do Orçamento de Estado, provavelmente não seria necessário termos agora um instrumento financeiro. Depois, isto corroborado com a afirmação que a Sra. Engenheira disse que tem uma carteira de projetos muito grande e efetivamente quem tem uma carteira de projetos desta natureza, na nossa perspectiva, pede à tutela que haja um reforço das verbas do Orçamento de Estado para impulsionar o investimento. Eu reforço aqui que um euro de Orçamento de Estado multiplica-se em 15 euros de investimento total, dos quais 10 euros são investimentos das entidades privadas, dos promotores. Portanto, um euro de Orçamento de Estado gera 10 euros na economia, que vai gerar impostos, e, portanto, enquanto o Governo PS não perceber que cada euro que mete o Orçamento de Estado impulsiona o investimento, tudo isto vai ficar assim. E para responder ao Sr. Deputado Pedro Carmo, porque um desejo seu é uma ordem, é um gosto de satisfazer, um desejo seu, Sr. Deputado, é um gosto neste âmbito desta reunião, eu trago aqui um caso concreto que, aliás, os promotores estão ali sentados, que eu convidei para estar cá hoje. Dá-se o caso de eu ter visitado a alimentária e ter sido visitada por estes senhores, que me trouxeram um caso concreto. É um projeto de investimento inovador do Pinhal Interior, portanto, em Penela, na zona onde, valorização do interior, que pretendem criar grilos, insetos para alimentação, neste caso, animal. Estranho, os senhores receberam uma audiência de intenção, o projeto foi indeferido, a dizer que não cumpre os critérios de elegibilidade. E não cumpre porquê? Porque, entre várias coisas, não tenho tempo para estar a ler todo, mas diz, nomeadamente, que não tem o licenciamento pecuário, que não se aplica, e diz uma coisa extraordinária, diz assim, há instalações pecuárias, isto é uma frase de gênio que vem na justificação, há instalações pecuárias que não são explorações agrícolas, logo, há produção animal que não tem enquadramento na atividade agrícola, ainda que tenha enquadramento no NREAP, isto sim que está escrito no coiso. Eu, a única questão que eu vejo, o único sítio onde eu vejo que não haja, em que uma exploração pecuária ou uma instalação pecuária não é considerada atividade agrícola, é para efeitos de IMID, pavilhões agrícolas, que tem sido uma batalha que o CDS tem trazido desde 2014, mas mesmo assim tem um CAI agrícola, paga impostos como atividade agrícola e, portanto, este argumento é completamente descabido, denota um total desconhecimento e desinteresse de quem analisou o projeto. O que é que eu desafiava aqui a dizer? A justificação, basicamente, é que da autoridade de gestão, é que esta atividade não é abrangida, apesar de ser abrangida, de existir já e ser elegível a produção de larvas de inseto, ao abrigo de uma nota interpretativa que a direção que a DGADRE produziu em 2013 a permitir a elegibilidade da mosca, este, como não há nenhuma nota interpretativa, não está abrangido. Mas isto, o que bastava contra a autoridade de gestão ou a direção regional, não sei quem é que analisou o projeto, contactar a DGADRE ou fazer uma pesquisa na internet, que foi o que eu fiz. Há um manual de boas práticas para a produção, processamento e utilização de insetos em alimentação animal, produzido pela DGAV, financiado pelo Portugal 2020, pelo Compete e com o símbolo do NREAP. Diz assim, os insetos como alimento para humanos e para animais tal, são um assunto especialmente relevante no século XXI, estou a terminar, Sr. Presidente, desculpe, conto com a tolerância que teve aos outros grupos parlamentares, são necessárias alternativas urgentes à alimentação animal e de alimentos para animais. Está na página 21 o grilo doméstico, que é o caso do projeto que está em apreço, como elegível, e, portanto, não se percebe, de facto, se a DGADRE não fez nenhuma nota interpretativa para o grilo, é porque nunca tinha aparecido um projeto com grilo. Ora, nós não podemos ter, tipo, os burros com umas talas que, quando aparece uma coisa, não olham para o lado e não veem nada diferente. Nós teremos um projeto inovador que a única razão que eu vejo para a não aprovação deste projeto, e eu aprovo, talvez haja oportunidade, até porque ainda está em fase de audiência prévia e tem tempo, os senhores entregaram uma resposta e têm tempo ainda para ser reavaliado, eu sugiro e de facto apelo a uma reavaliação deste processo, porque de facto no interior, onde nós com todas as orientações que existem, não há razão absolutamente nenhuma para que este projeto, cumpridas, como é óbvio, todos os outros critérios de viabilidade económica, que este projeto não seja aprovado. Vê, Sr. Deputado Pedro do Carmo, é um caso concreto que eu gostaria, que eu aqui trago, mas teria outros, por falta de tempo não os consigo trazer.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Os senhores deputados, não é permitido diálogo.
O senhor deputado gastou-me 2 minutos a mais e ativamente. Podia até responder mais, mas
acabou-me de dizer essa. Ó, Sr. Deputado, ninguém o desou. Ó, Sr. Deputado, podemos continuar? Tem a palavra, senhoras e senhores deputados, agradecia silêncio para o senhor deputado João Dias poder usar a palavra e ter as condições mínimas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora gestora, recordo-lhe que houve algumas questões que coloquei e não vi respondidas. Agradecia algumas questões muito concretas, nomeadamente o que tem a ver com os pedidos de alteração e por aí fora. Agricultura familiar. Questões concretas e recordar, nunca é demais recordar esta casa, jamais o PCP trará qualquer que seja o assunto sem ter conhecimento de causa e sem ter realmente que é uma preocupação por parte das pessoas e por parte, neste caso, dos agricultores e dos produtores. A questão do descongelamento das garantias bancárias. Chega-nos informação de que o descongelamento das garantias bancárias é feito muito tardiamente, com despesas acrescidas de pagamentos de créditos por parte dos agricultores. Isto é importante que seja resolvido, porque é mais um custo para a produção, é mais um custo, e estamos a colocar em causa os investimentos que são necessários, porque muitas das vezes chegam tão tarde o descongelamento das garantias bancárias que se arrastam durante meses a pagar os custos com essas garantias. Tendo já as garantias bancárias, e tenho aqui um caso concreto, aliás, com uma avaliação e a visita de controlo efetuada. Medidas agroambientais. O pacote agroambiental é superior a 730 milhões de euros para pagar as medidas deste ano. A sua gestão já efetuou um reforço deste pacote. O Sr. Ministro da Agricultura garantiu que irá haver uma prorrogação dos compromissos para 2020. A primeira questão é quanto dinheiro vai ser preciso mais para, no total, quanto vai ser gasto em medidas agroambientais. Para nós, não somos contra este tipo de medidas, parece-nos que é mais do mesmo, ou seja, quem de facto está a ser apoiado e quem de facto está a ser beneficiado com estas medidas. Já foi feito algum estudo sobre a aplicação destas medidas? Também em 2017 o PDR 2020 pagou cerca de 776 milhões de euros de medidas agroambientais no Alentejo. O que lhe pergunto muito concretamente é uma preocupação que nós temos, quanto é que desta verba foi para olivais intensivos ou para pastagens cuja carne, nela produzida, nenhuma obrigação tem em conta o modo de produção que originou estes apoios. Também relativamente, já aqui falou, das MZDs, ao contrário do que acontece com as medidas agroambientais, aqui não há reforço. Qual a percentagem de reteio destas medidas que vai ser aplicada nesta campanha? Tem dinheiro para pagar estas medidas das MZDs no próximo ano 2020? E por fim, para terminar, porque acho que é a questão que mais preocupa, agora são duas questões que mais preocupam os agricultores. Uma é, estando atrasado, como está atrasado, e evidente que o orçamento da política agrícola como está de tal maneira atrasado, sei perfeitamente que a senhora gestora não terá uma responsabilidade muito grande, se está ou não equacionado que exista então um regulamento de transição face àquilo que é a necessidade entre um quadro comunitário e outro. Portanto, como é evidente, este atraso poderá provocar aqui problemas na execução no programa entre 2020 e 2021 e questionar à senhora gestora como é que vê e como é que prevê a execução do programa nos próximos anos, em 2021 e 2022. Muito obrigado.
O senhor deputado. Senhores deputados, podemos continuar?
O árbitro estava de bem lá.
Senhores deputados, vamos continuar. Senhora gestora, faz favor de responder, tem a palavra.
Não consegui dar resposta, nem aliás ao Bloco de Esquerda, portanto agora vou começar ao contrário. E começo, portanto, por dar respostas ao PCP. Agricultura familiar. É evidente que a agricultura familiar é algo que foi acolhido pelo Governo, é uma resolução do Conselho de Ministros, portanto não, o PDR irá contribuir na medida em que tal está determinado e nesse sentido. Já está a consulta escrita, irá sair uma medida dedicada à divulgação do Estatuto de Agricultura, de Agricultor Familiar. Portanto, haverá uma medida, uma operação específica, uma call específica da medida 214 de divulgação, cujo objetivo é exclusivamente o de levar a que as pessoas possam aderir ao Estatuto de Agricultor Familiar, porque há um procedimento a seguir. É evidente que tudo o resto que se passe a montante disto, jusante disto, tem a ver com a adesão que vier a existir, porque eu só posso abrir dedicados, tal qual, como disse que iria abrir, nomeadamente ao nível dos pequenos investimentos, quando tiver um nível de beneficiários, um universo de beneficiários que justifica a abertura do aviso, e farei avisos dedicados. Mas se o Sr. Deputado for ver aqueles avisos das medidas gerais do investimento, que foram colocadas hoje para dos investimentos das explorações agrícolas, que foram hoje colocados a consulta escrita na Comissão de Acompanhamento, virá que o critério de prioridade é dado aos agricultores familiares. Portanto, não, de prioridade em termos de empate. E devo dizer que os critérios de prioridade aqui são muito efetivos, porque obviamente há sempre muitos programas com muitos POs, acima ainda do nível de execução, que era o primeiro critério de prioridade no concurso anterior. Portanto, nós levámos isto a sério. Quando falou agora aqui de pautas, pautas, aliás, já toda a gente aqui falou de pautas, muito rápido. É evidente que os pautas só começaram, os pautas implicam, ao contrário do que foi do PRODER, nesta altura, que eles sejam feitos pelo sistema informático. Portanto, isto implica que se tenha adaptado e que se tenha que ter feito o formulário, o módulo de análise e o módulo de transferência dos pautas para o sistema informático, a exportação para o sistema do IFAP. O que levou a que, efetivamente, o procedimento de pautas tenha começado com algum atraso. Mas também é por isso que saíram dois avisos a dizer não há operação limpeza, portanto, não vamos prejudicar ninguém que não comece nos 6 meses a seguir ao início ou que queira fechar o seu projeto. Não há nenhuma operação limpeza antes do final do ano, precisamente porque sabíamos que tínhamos que já ter toda esta máquina e já está, aliás, há pautas, há, como disse, já há 6 mil entrados, portanto, há pautas. Se me disserem, os iniciais tinham o físico e o financeiro e o de Delta junto, é verdade, eram os iniciais. Se isto corre agora, não é verdade e, portanto, essa situação foi desde já corrigida e há pautas só de datas e há pautas físico e financeiro. Portanto, continuo a dizer a mesma coisa, até porque não são vistos pela mesma entidade. Os físico-financeiros são vistos por nós e os outros são vistos pelas direções regionais. Não há atrasos significativos. Não tenho nunca mais que 150 pautas no pipeline e devo dizer que despacho por semana 30 ou 40. Eu só de físico-financeiros, mais todos aqueles que as direções regionais têm. Além de que pautas desfavoráveis, continuo a dizer, tenho 580 em 6 mil e tal que foram apresentados. Portanto, é sistema de informação. Não há aqui nada para esconder. Agora, é evidente que aos senhores deputados só chegam os casos das pessoas que, por acaso, não tiveram um pauta favorável. É sempre assim. Quer dizer, não chegam lá os 500. Os 5.500 não lhes vão dizer nada. Vou dizer os 500 que tiveram um pauta por qualquer razão negativa. E só há duas razões para os pautas serem negativos, os físico-financeiros. Os de datas só é. Isto só acontece quando metem um pauta já depois do termo do período do projeto. O projeto tinha um termo de projeto, era para acabar, não era para começar este mês. Se me querem alterar o projeto já depois do prazo em que ele já devia ter acabado, é evidente que a gente não o aceita. Calma, calma. Mas aceitamos que o senhor ainda faça para o último dia de pagamento um palto. Portanto, há sempre os paltos extraordinários. E aceitamos que para o último dia de pagamento possa sempre fazer um terceiro palto de datas. Portanto, há sempre solução. Só não há solução quando as pessoas pensam que tinham, você fazer Nogueiras, já recebi dinheiro para as Nogueiras, para as plantas, para... E agora, resolvi, as Nogueiras não estão aqui bem, eu até já tive pagamentos, e agora quer pôr Cerejeiras. É evidente que despesas, pautas em que as pessoas já tiveram pagamentos do IFAP para esses investimentos, não podem ser objeto de pauta, como é óbvio. E não sendo estas situações muito concretas, eu duvido que não sejam perfeitamente pontuais os casos em que é dito que não. Depois, portanto, efetivamente não há. E atenção, porque o Sr. Deputado falou aqui da Operação Limpeza, e portanto a Operação Limpeza foi os projetos que não tinham começado nos 6 meses subsequentes, mas destes 2.800 projetos, 1.000 deles tiveram os seus pautos e foram aprovados e o assunto ficou todo resolvido. Portanto, mas tivemos o cuidado de não fazer Operação Limpeza à medida 622. Tivemos o cuidado de não fazer Operação Limpeza à medida 622, porque entendemos que é uma medida com características específicas de dar resposta à calamidade e, portanto, não foi feito, nem foram, não estiveram em causa os prazos de execução da medida 622, nem foi feito isto para a medida líder para os pequenos investimentos. Portanto, vamos ver, O que nós tivemos como objetivo foi as medidas de investimento da exploração agrícola, da agroindústria, dos jovens. Estas, sim, foram aquelas que tiveram e foram objeto de operação limpeza. Tal qual como não fizemos no aviso de operação limpeza de junho, também a mesma coisa em relação às florestas. Portanto, as coisas têm que ser ditas de que, efetivamente, há que criar condições para se aprovar mais projetos e, portanto, tirar do sistema aqueles projetos que as pessoas querem desistir, ou que já não vão fazer, porque há realmente muita procura, mas isto está a ser feito com bom senso. Quer a senhora deputada do CDS, quer o senhor deputado do PCP, me perguntaram sobre como é que vai ser as medidas agroambientais em 2020. E eu vou-lhe responder, meus caros senhores, é evidente que há o compromisso do Sr. Ministro, e portanto ele está assumido, e foi assumido conjuntamente com uma conversa com a AGPDR, de que haverá o prolongamento de mais um ano, que a portaria permite, para as medidas agroambientais, que os contratos acabavam este ano. E já agora, em relação às medidas agroambientais, vou-lhe dizer, Sr. Deputado, que efetivamente, quando me diz não sabe onde se gasta o dinheiro, eu tenho que dizer uma coisa, é que lamentavelmente ou não, isso aí também não posso dizer que é bem ou que é mal, agora, daquilo que é o grande montante das medidas agroambientais, a grande fatia, mas uma fatia mais substantiva, vai para a PRODI, isto é, para os sistemas de proteção integrada. Que, como sabe, no próximo quadro não serão sequer elegíveis, porque eles obviamente irão fazer parte da baseline. Portanto, como é óbvio, mas esta não foi uma opção nossa. Esta não foi uma opção nossa, como sabe, esta foi uma opção do anterior governo. Portanto, é evidente que mais uma vez está enviesado. Porque é evidente que, mais uma vez, todos nós sabemos quem é que tem PRODI. Relativamente a como é que se paga as medidas agroambientais de 2020, eu diria... É fruta, olival. Não compara a área nem os investimentos do olival de uma coisa com a outra. Relativamente a como é que se vai pagar, eu vou-lhes dizer... Srs. Deputados, primeiro, aquilo que foi o compromisso do Sr. Ministro, naquilo que está escrito, naquilo que está nas cartas que foram dirigidas no RPB deste ano aos seus agricultores, é, se eles querem, nas condições que vierem a ser definidas. Ponto. Portanto, nunca foi dito que as condições em que se vão pagar as medidas agroambientais do próximo ano são idênticas a estas. Isto que fique claro. Não está dito como é ou deixa de ser. Segundo, portanto, não sei se vão custar 137 milhões de euros, como é normal no ar, ou se vão custar menos que isto ou mais que isto. Mais não, que não pode ser. Mas, portanto, isto que fique claro. A seguir, para vos dizer que a limite é uma opção que é política. Ou se faz overbooking nas medidas de investimento ou se paga agroambientais. Mas essa é uma decisão que não é minha, que não me cabe a mim. Gostaria de, relativamente ainda ao que foi dito, e agora referindo-me, eu também não disse nada em relação ao Bloco de Esquerda, e portanto peço imensa desculpa, para responder a tudo vou levar mais tempo do que aquilo, mas se quiser tirar uma palavra não conseguirei fazê-lo de outro modo, por mais rápida que eu seja. Efetivamente, nós tivemos a preocupação que aqui foi manifestada relativamente à medida 5.1, apoio aos agrupamentos produtores, tem razão. Foram apenas, se candidataram ou não, foram aprovados, mas não tem ainda execução, não lhe posso dizer, efetivamente, não sei porquê, mas admito que são planos, isto são pagamentos de 3 anos e, portanto, ainda não terá sido feito o primeiro pagamento. Agora, o que nós fizemos na reprogramação estratégica, e eu me esqueci de referir na minha primeira intervenção, e é fundamental, e acho que todos nesta sala não podem dizer que não é fundamental, é que vamos aceitar que agrupamentos de produtores, como sabe, os agrupamentos de produtores que estavam a ser, nesta altura, aceitos aqui e que estavam a ser aceitos também para efeitos de critério de seleção, eram aqueles que tinham o reconhecimento no âmbito daquilo que são os agrupamentos de produtores das medidas de mercado. E esses têm uma tabela de valor de produção vendido, que é perfeitamente incompatível com aquilo que são agrupamentos de produtores de produtos com muita qualidade, mas que obviamente não atingem estes valores. E, portanto, nós demos resposta a isto. E, nesta altura, podem ser atingidos os valores da produção, não com um único produto, mas com vários produtos. Pode ser. Isso está na reprogramação, eu quero dizer. A reprogramação estratégica é uma das medidas que está. A portaria vai sair, já está pronta, e irá ser aberto um concurso no próximo mês. Está previsto no plano, no próximo mês. Está previsto no calendário de abertura. Portanto, a resposta a essa questão está dada. Aquilo que aqui me foi dito relativamente aos pedidos de pagamento, tomei muito boa nota, mas obviamente não posso responder-vos sobre aquilo que é pedido num pedido de pagamento, visto que os pedidos de pagamento são da competência do organismo pagador, portanto terão que questionar o IFAP. Não vou, portanto, responder a esse assunto. Relativamente às questões que também pôs o Bloco de Esquerda de aquilo que tinha sido os resultados das consultas dos grupos de trabalho do... falem por mim, agora esqueci-me. Da Rede Rural, peço imensa desculpa, foi um lapso. Da Rede Rural e aquilo que foi as temáticas que saíram agora na área 4 do PDR, o Sr. Deputado vê uma diferença muito grande, eu não vejo uma diferença tão substantiva. Eu vou-lhe explicar porquê. Ora, diz-me que queria tratar-se sobre jovens agricultores. Eu estou-lhe a dizer, obviamente, está cá os jovens agricultores nos territórios rurais. Diz-me que queríamos fazer questões sobre o território. E, obviamente, parece-me a mim que aquilo que mais é relevante quando está a abordar os territórios rurais, a temática mais relevante é a da certificação, quer ela seja física, quer ela seja humana. E depois, foi incluído agora também já um novo aviso que saiu há dias e que tem as questões ligadas à agricultura biológica, dando resposta àquilo que é uma temática, mais uma vez, que está, tem uma resolução de conselho de início, um plano nacional, que é a questão da agricultura biológica, objeto de um plano nacional para a agricultura biológica, e um outro assunto, um outro aspecto que me parece da maior relevância, quer em termos de agricultura, quer em termos de saúde pública, quer até em termos de turismo, que é a questão da dieta mediterrânica. Portanto, estamos no bom caminho, ouvimos efetivamente aquilo que é os contributos e tomamos em devida nota aquilo que são os contributos dos grupos de trabalho da Rede Rural, mas, obviamente, as opções finais são, obviamente, opções da AG, portanto, da autoridade de gestão, ouvidas as entidades competentes que devem ser ouvidas nos termos da lei, que é as comissões de acompanhamento. Quanto à agricultura familiar, posso dizer ao Sr. Deputado do PCP, que ainda que não tenha sido aberto, ainda será aberto este ano, ou no início do próximo ano, no âmbito da rede rural, a temática da agricultura familiar. Falta-me responder à Sra. Deputada do CDS, nomeadamente quanto à questão do projeto cujos promotores estão aqui, que eu não conheço, obviamente, porque foi seguramente visto pela direção regional, e, portanto, aquilo que eu posso dizer é que os senhores irão ter, como em qualquer caso que haja um parecer negativo, quer seja PALTE, quer seja de PA, quer seja... Esta AG cumpre o Código do Procedimento Administrativo. E sempre. E, portanto, como e sempre o Código do Procedimento Administrativo, é evidente que estes senhores vão pronunciar-se, que pode ser acolhido ou não, que, se não for acolhido, têm todo o direito de reclamar, que a sua reclamação, obviamente, será verificada. Como vos disse, as reclamações estão com muito pouco tempo de decisão, são decididas com bastante rapidez, e o resto eu não tive a oportunidade de estudar o assunto, e portanto aquilo que me disse sobre o COMPETE não me diz nada, porque o COMPETE é FEDER, portanto eu não posso comparar as regras do FEDER com as do FEDER, portanto não faço ideia nenhuma, não sou capaz de lhe dizer se há razão ou não há razão, para isso há os instrumentos próprios, que são a consulta de interessados e depois as reclamações. Só queria dizer, se me der, para a segunda ronda do PSD, eu não sei se isto é muito melhor, se é muito pior, e estou muito satisfeita porque quando comparo ao período homólogo em que estamos agora, aquilo que eram as taxas de compromisso e as taxas de execução do PRODER, eu devo dizer-vos apenas isto, e é homólogo, perfeitamente homólogo. Aquilo que são a taxa de compromisso, que aqui vos disse, de 84%, era no período homólogo do PRODER 59%. Aquilo que é a taxa de execução de 51, e estou-me a referir, como sabem, é 52, mas quis período homólogo, portanto, fecho do ano, era 43. Com o número, o acréscimo de pedidos de pagamento e de volume de pedidos de pagamento que temos e de pagamentos que estamos a fazer do investimento, tenho toda a razão para estar aqui, nesta altura e neste ano, perfeitamente satisfeita com o desempenho do programa. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, penso que não há mais questões a levantar. A senhora gestora do PDR 2020 respondeu às perguntas que foram formuladas. e vamos dar por terminada esta audição. Eu queria agradecer à Sra. Engenheira Gabriela Freitas, bem como ao Sr. Diretor Adjunto, a presença e a participação nesta audição e às Sras. E Srs. Deputados pelos comentários e perguntas que formularam. Muito boa tarde, vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Está bem?